As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento. O Comando Territorial de Santarém, através do posto territorial de Coruche, deteve no dia 31 de maio um homem de 24 anos pelo crime de violência doméstica em Coruche. Um militar da GNR, que estava de folga e que circulava na zona, apercebeu-se de vários gritos vindos do interior de uma habitação e depois de se aproximar do local verificou uma mulher com uma criança ao colo a sofrer agressões físicas e verbais. O agressor, depois de ter feito um estrangulamento à vítima, também lhe colocou a mão na boca para impedir que esta gritasse por socorro, fazendo com que esta tivesse caído desamparada. O militar ocorreu de imediato ao local para cessar as agressões, tendo solicitado o apoio da patrulha de ocorrências de Coruche, que, quando chegou ao local, deteve o suspeito. As vítimas, uma mulher de 23 anos e um bebé de 3 anos, foram assistidos através da Linha Nacional de Emergência Social, sendo que o agressor, já referenciado pelo mesmo tipo de crime, ficou detido, tendo sido presente ao Tribunal Judicial de Santarém no dia 1 de junho, ficando sujeito à medida de coação e à obrigação de permanência no domicílio com vigilância eletrónica.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Médio Tejo não registrou qualquer infecção Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, pelo que se mantém a globalidade de 211 casos desde o início da pandemia, 94 dos quais ainda ativos. O dado mais saliente centra-se no entroncamento, onde mais 6 pessoas são suspeitas de serem portadoras do vírus. No diferencial de infecções e recuperações, o Conselho de Torres Novas continua com o maior número de casos ativos, 32, seguindo-se Abrantes com 23, Orém e entroncamento com 13. Os dados atualizados desde o início da pandemia são então os seguintes: Torres Novas com 51 casos e 19 recuperações, Orém com 49 infecções e 36 recuperações, Abrantes 40 infectados, dos quais 17 já estão curados. Tomar tem 22 casos, com 15 recuperados e 1 óbito. Entroncamento, 20 infecções e 7 recuperados. Alcanina, 13 casos, 9 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha tem 7 casos, todos eles já dados como curados. Constância, 3 infecções, ainda sem recuperações. Ferreira dos Êxer, 2 casos já recuperados. Mação também com 2 casos, um dos quais dado como curado. E Sardual com 2 casos, também um dos quais já recuperado. Quanto a pessoas com suspeitas de serem portadoras do vírus, ou seja, em vigilância ativa, Abrantes 18, Orém 15, Entroncamento 9, Torres Novas 7 e Tomar 1 caso.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
António Filipe, deputado do Partido Comunista Português na Assembleia da República, questionou o Ministro das Infraestruturas e Habitação sobre a demora no arranque das obras no troço de estrada regional entre Alcanena e Amiais de Cima. É que esta reabilitação, como refere o deputado António Filipe, já deveria estar em curso, uma vez que a obra foi concessionada em 2019 com um prazo de realização de 330 dias.
Se me diz o povo, isso é um daqueles casos que já tem barbas, porque há vários anos que esta questão tem sido levantada pelas populações, pelos autarcas, inclusivamente, que tem sido objeto, de discussão na Assembleia da República por mais de uma vez. Este problema foi colocado. Houve uma promessa feita em vésperas de eleições de que eu iria avançar, inclusivamente calendarizada, com um prazo de 330 dias. Bom, o que acontece é que recebemos na Assembleia da República, há poucos dias, uma nota da Comissão de Utentes da região do Médio Tejo, dando conta de que faltam 90 dias para terminar o prazo e as obras não avançaram. E daí que decidimos enviar esta pergunta ao Governo, através do Ministério das Infraestruturas, para saber qual é o ponto de situação, o que é que se passa, a que é que se deve este atraso e quando é que finalmente serão completadas estas obras, aquele troço da estrada regional 361, que liga Alcanena a Amiais de Cima e que de facto está num estado deplorável, e queremos saber qual é a razão para o incumprimento do contrato que foi estabelecido em vésperas de eleições, ou se é para cumprir ou se tratou apenas de um fogacho pré-eleitoral. E, portanto, é aquilo que nós efetivamente queremos saber da parte do Ministério. Ora, se ela não começou a 90 dias do final, certamente que no mínimo se irá atrasar. Agora, o problema é quanto mais tarde começar, mais tarde acaba, e portanto obviamente que é essa a nossa preocupação, porque as pessoas continuam a ter que utilizar aquela estrada e continuam a ter que fazer em condições deploráveis num processo que se arrasta de facto já há longos anos, e obviamente quanto mais tempo passa, mais a estrada se degrada, como é evidente.
Vários deputados do PSD na Assembleia da República questionaram esta terça-feira à Ministra da Cultura sobre a decisão de não abrir as praças de Touros e instalações tauromáquicas. Recordam que depois de eventos cancelados, práticas culturais suspensas, instituições culturais fechadas e artistas e criativos incapazes de difundir a sua arte devido ao Covid-19, o Governo iniciou a 1 de junho a terceira fase de desconfinamento e com ela a reabertura, conforme previsto, de todas as atividades e espetáculos culturais, à exceção da tauromaquia, assumindo que as praças de Touros não poderão abrir, ao contrário das restantes salas de espetáculos. Consideram, por isso, esta decisão como um ato de hipocrisia, sendo mesmo uma afronta de todo um setor, quando, como referem, assiste-se à autorização de realização de espetáculos musicais na Praça de Touros do Campo Pequeno, local vocacionado para os eventos tauromáquicos. Os deputados do PSD na Assembleia da República querem, por isso, saber, entre outras questões, qual o critério que leva o Governo a manter encerradas as praças, locais e instalações tauromáquicas e qual a previsão da data para abertura dos mesmos.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Ministério da Agricultura está a avaliar no terreno os efeitos provocados pelo temporal do último domingo, 31 de maio, que afetaram sobretudo a região norte e centro, inclusive alguns concelhos da região, o que vai permitir identificar os prejuízos e as culturas afetadas. Simultaneamente estão a ser estudadas medidas que visam minimizar os prejuízos que vierem a ser quantificados e traçar soluções, como a criação de uma linha de crédito bonificado para apoiar os produtores que sofreram uma forte quebra na produção provocada pelas condições meteorológicas adversas. A Ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, admite a possibilidade de utilizar a medida 6.2.1 do PDR 2020 de prevenção de calamidades e catástrofes naturais, que permite assim apoiar investimentos destinados a reduzir ou prevenir o impacto das catástrofes naturais, fenómenos climáticos adversos ou acontecimentos catastróficos. A medida poderá permitir aos produtores da região, que são afetados sistematicamente, instalar equipamentos de prevenção, nomeadamente redes antigranizo, e assim evitar ou minimizar situações futuras. Maria do Céu Albuquerque lembra ainda que está agendada para 16 de junho uma reunião ordinária da Comissão de Acompanhamento do Sistema dos Seguros Agrícolas, no âmbito da qual está previsto analisar este tipo de situações e encontrar formas para que um maior número de produtores adira aos seguros agrícolas.
Rádio Ertz, a primeira a informar.
Está de regresso o Campo Jovem, campo de férias situado na Quinta dos Ganados em Tomar. Este ano a direção do campo criou um apoio especial para os residentes nos concelhos vizinhos, apoio que se estende a todos os concelhos dos distritos de Santarém, Leiria e Coimbra. Assim, quem residir ou estudar nestes concelhos vai poder usufruir de um valor especial nos turnos de verão por uma semana de férias, 7 dias e 6 noites, no Campo Jovem, em regime residencial, contudo incluído. Para a direção, neste momento de mudança, é importante apoiar a economia local e ajudar a melhorar as ofertas de diversão para as crianças e jovens da região dos 6 aos 18 anos. João Costa, um dos responsáveis pelo campo de férias, refere que depois de todas as exigências desta pandemia, é fundamental proporcionar momentos de alegria e normalidade às crianças e jovens, mas em segurança, o que obrigou a reduzir o número de participantes presentes este ano no campo.
É um campo de férias que está situado na Quinta dos Ganados, portanto ali pertence a Tomar, mas está ali entre Tomar e Ferreira de Zezé. E é um campo de férias residencial que alberga jovens dos 6 aos 8 anos. Nós, no passado e em todos os anos, devido à nossa capacidade, temos cerca de 200 participantes por semana a residir no nosso campo de férias. Agora, devido a isto, pronto, estamos a trabalhar em número reduzido, como nos mandam e como somos, digamos, obrigados a funcionar também para o bem-estar e para a segurança de todos. Os campos de férias ATS vão ficar disponíveis e vão poder abrir para todos os jovens a partir do dia 16 de junho. O que nós estamos a seguir é as normas e as recomendações da Direção-Geral de Saúde, tendo em conta que somos um campo de férias fechado, portanto, que temos camaradas onde os jovens dormem lá e passam lá uma semana, Também temos as guias e estamos a cumprir as normas do Turismo de Portugal, que eles lançaram há pouco tempo. O Clean and Save e o Campo Jovem é abrangido pelo Clean and Save, e estamos a seguir todas as normas que nos são impostas para garantir a segurança de todos e para garantir que todo o espaço, seja refeitório, seja camaratas, seja telhado ao ar livre, que a Direção-Geral de Saúde tanto pede que sejam feitas, que sejam cumpridas para que seja possível abrirmos, embora em número reduzido, mas possamos abrir e garantir que todos os jovens também conseguem ter um verão bom e divertido, embora tudo aquilo que estamos a passar, acho que eles mais que ninguém são importantes, que consigam também retomar as suas atividades e consigam ter liberdade suficiente para poderem se divertir este verão. O lema deste ano é segurança, responsabilidade e diversão, que acho que é o mais importante nesta fase e aquilo que todos estamos a passar.
A Câmara de Abrantes avançou para a medida de apoio social Alimentos para Todos. A medida é focada essencialmente nas crianças e jovens que, por a distância ou mesmo receio da pandemia em que vivemos, não têm ido ao encontro das refeições escolares que a autarquia colocou ao dispor dos abrangidos pelos escalões A e B. Está em causa um cabaz de alimentos, auxílio esse que será estendido a outros patamares etários. Manuel Valamatos, Presidente da Câmara de Abrantes, em entrevista à ERT, explicou as bases deste apoio do município.
Tem aqui um foco muito, muito determinado nos alunos e nas crianças que não vão buscar porque estão distantes, porque questões às vezes até de segurança, que não vão buscar as refeições já feitas. Nós fazemos o apoio aos alunos do escalão A e do escalão B e pretendemos desta maneira que as famílias não indo buscar a refeição, mas possam ter um cabaz de alimentos com regras em termos de nutrição, dos valores nutritivos, que possam ter regras também apoiados obviamente pela nossa nutricionista que faz este trabalho ao nível municipal, que possamos entregar um cabaz capaz de responder às necessidades e às necessidades de primeira linha, e que possamos entregar um cabaz capaz de responder de forma a que as famílias depois possam, digamos, fazer as suas refeições e dessa maneira conseguir ter um equilíbrio naquilo que é a sua mesa diária dos nossos alunos, sendo que depois procuramos estender também, obviamente, não apenas para os alunos, mas também para outras famílias carenciadas, devidamente sinalizadas pela nossa rede social, que são todas as instituições que acabam por fazer parte desta rede social, e desta maneira possamos responder aqui às questões de primeira necessidade. Vamos ter que apoiar bastantes famílias e jovens e menos jovens com esta medida. A ideia é que nós também temos um programa, que é este programa que fica em casa, em que estamos todos os dias a apoiar com ir comprar medicamentos, ir comprar bens alimentares, bens de primeira necessidade. Esta carrinha e os técnicos que estão a fazer esta operação diária possam complementar essa ação, fazendo chegar alimentos àqueles que mais necessitam nesta fase, nesta situação, não é?
Na passada sexta-feira, 29 de maio, no decorrer da terceira fase de desconfinamento, o Governo decretou a retoma da atividade de feiras e mercados. No que respeita ao Conselho da Sertã, os mercados e feiras retomaram então no passado dia 1 de junho. Em Sernaste do Bom Jardim, seguindo-se os mercados e feiras da Sertã, no dia 5 de junho, sexta-feira, do Pedrógão Pequeno, no dia 7 de junho, domingo. Conforme decretado pelo Governo, o regresso de feiras e mercados deve ser suportado por um plano de contingência. No caso do Conselho da Sertã, o município tem como documento orientador um plano de contingência da Comissão Distrital de Proteção Civil, que refere o cumprimento obrigatório de um conjunto de regras, nomeadamente uso obrigatório de máscara ou viseira, desinfecção dos veículos e das mercadorias e disponibilização obrigatória de soluções desinfetantes cutâneas pelos feirantes e comerciantes. Ainda a afetação dos espaços acessíveis ao público, que deve observar a regra de ocupação máxima indicativa de uma pessoa por cada 20 metros quadrados. O atendimento terá de ser efetuado de forma organizada, limitado a um consumidor de cada vez, respeitando as regras de higiene e segurança. Há ainda a permanência no recinto, apenas pelo tempo estritamente necessário à aquisição dos bens, e os artigos, principalmente os produtos alimentares, só podem ser manuseados pelos feirantes e seus colaboradores.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Orém vai estrear um formato através do qual o Presidente Luís Miguel Albuquerque se predispõe a responder às questões e preocupações dos munícipes. A Hora do Presidente, assim se chama o espaço, será transmitida através das contas oficiais do município de Orém, nas redes sociais Facebook, YouTube e Twitter. O objetivo é dar voz às soluções para as questões que os municípios do Conselho de Orém queiram colocar ao Executivo, esperando também o município de Orém que a participação se inscreva na lógica de melhor espírito democrático e participativo. Difundido quinzenalmente e sempre às sextas-feiras, com reposição durante o fim de semana, A Hora do Presidente vai para o ar em todas as semanas que não coincidam com a realização de uma reunião de Câmara Municipal. A estreia da Hora do Presidente está agendada para 12 de junho, às 9h30, dia em que Luís Miguel Albuquerque vai responder às questões que lhe sejam colocadas através de e-mail criado propositadamente para o efeito.
Rádio Earth, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Muitas vezes, quando apelamos ou justificamos a moderação, usamos expressões como com conta, peso e medida, ou nem 8, nem 80. Parece-me que nesta coisa de dita pandemia Covid-19, há que apelar e fazer alguma cruzada para que haja moderação. Não sou técnico, nem tenho formação nas áreas da saúde ou da saúde pública. Contudo, ao fim de uns 3 meses de massiva exposição, debate e discussão sobre o assunto, em que lemos e ouvimos gente credenciada a defender o caminho por um lado e também gente credenciada a defender opções de outro modo, em que nos 3 meses observamos a realidade evoluir, já começamos a ter uma ideia sobre o assunto, a ponto de podermos dizer está-se a exagerar em medidas de cautela. Se até à Páscoa se compreendeu e aceitou as medidas de cautela tomadas e impostas, se até ao fim de abril ou início de maio elas teriam sido toleráveis, em todo o tempo, desde aí, parece ser um exagero as medidas decretadas, impostas, eliminando o voltar à normalidade e a hipótese do propagado vai ficar tudo bem. Convido-vos a fazer um exercício pessoal, a responder por si a questões como estas. Quantas pessoas conhece, familiar ou das suas relações pessoais habituais, que morreu à conta do Covid-19? Quantas pessoas conhece, familiar ou das suas relações habituais, que contraiu doença com o Covid-19 e sobreviveu? Quantas pessoas conhece, familiar ou das suas relações pessoais habituais, que neste período de pandemia morreu não do Covid-19, mas de doença a que poderia ter subsistido se tivesse feito determinada intervenção cirúrgica que foi adiada ou tido atendimento médico regular? Volto a responder esta questão daqui a 2 ou 3 meses também. Passou por um hospital ou um centro de saúde nos últimos 2 meses, comparativamente com a sua experiência passada, quando é que estava melhor? Passou por um hipermercado, um mercado ou uma loja do comércio local nos últimos 2 meses, comparativamente com a sua experiência passada, quando é que estava melhor? Quantas pessoas conhece que ficaram desempregadas ou tiveram graves prejuízos económicos em consequência desta crise? Em idosos, principalmente nos a viverem em centros urbanos, que encontrou agora, ao fim do período de maior confinamento, ao olhar para o seu aspecto físico ou semblante, parece-lhe que tiveram uma evolução normal como um igual período anterior? Não estão com aspecto de mais velhos ou de mais doentes? Por favor, tire os óculos de ver televisão e ler os jornais. Coloque os óculos de ver ao longe, com visão ampla e de horizonte. Por favor, pense um pouco por si. Veja e leia a realidade que o rodeia. Enfrente o medo. Cumpra as regras impostas, mas não as admita forçosamente como certas. Caros senhores decisores, a vários níveis, compreendo que a vossa tarefa não é fácil, que por vezes a pressão exterior, o ter que agir em consequência, o politicamente correto fala mais alto, que até em alguns casos estão a ter grandes poupanças. Contudo, reconheçamos que estão a exagerar, a exceder-se além do razoável, com custos e consequências das quais se tornam cúmplices e responsáveis. Por favor, voltemos ao normal, a ver-nos cara a cara e sem máscaras.
E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.